Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. E olha, vamos falar de iPhone, ou melhor, de antitrust do iPhone. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria. Chove lá fora, aqui não tá tão frio assim, mas fazer o quê? Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, estamos ilhados no Rio de Janeiro?
Ah, na expectativa de ficar ilhado, sim.
E o que, que a gente fala hoje, Cora?
De antitrust.
Pois é, ó, talvez o melhor, o mais bem acabado processo de antitrust do governo americano saiu e é contra a Apple por conta do iPhone. Vem que a gente vai contar tudo. Cora Roney, chove aos cântaros no Rio de Janeiro.
Tivemos um prefeito indo à internet avisando as pessoas para não saírem de casa. Olha aqui.
Pois é, gravamos esse programa na sexta-feira à noite e estamos todos em casa por recomendação do excelentíssimo senhor prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então, diligentemente, responsavelmente, seguindo as sugestões da prefeitura, estamos todos em casa e não sairemos.
Olha,
agora.
Aliás, eu vou te dizer uma coisa, eu vou elogiar o prefeito, porque eu achei isso muito sensato.
Ah, mas claro que sim.
Não é?
Claro que sim. Ele está sendo, claro.
Em memória recente, é a primeira vez que eu vejo uma autoridade via público dizendo, ó, vamos ficar em casa, vamos... Você lembra de alguém fazendo esse...
Não lembro. E o Paes ficou na internet, no Instagram, no Twitter, nas redes todas, o tempo todo.
Ele passou a noite no centro ali de...
No centro de operações, pois é. Não, super, super responsável. E é por isso que estamos aqui. Agora, Cora Rony, a gente vai falar de outro governo, né? Do governo americano.
Sim.
Que abriu seu terceiro grande processo antitrust, isso é o governo federal, a União. É, o seu terceiro grande processo antitrust, e dessa vez é um processo antitrust contra a Apple, por conta de abuso do monopólio sobre o iPhone. E tem uns números interessantes, Cora, que a gente pensa tanto em número global e número brasileiro que a gente às vezes esquece de como que o mercado americano é diferente, né? Mas a Apple tem 65% do mercado de smartphones nos Estados Unidos. 65% dos celulares nos Estados Unidos.
70% se você considerar topo de linha.
Se a gente falar do mercado de topo de linha, é 70%. É isso mesmo. Quer dizer, a gente não está falando... Em qualquer outro lugar do mundo não é assim. Mas o mundo Android... No resto do mundo, o Android é muito mais popular do que o iPhone. O iPhone briga sempre no topo de linha, né, no high-end, mas os Androids populares são muito populares no Brasil, em toda a América Latina, na Europa. Mas Estados Unidos é outra história, né?
Mas você sabe que a gente percebe essa predominância em qualquer saidinha para fazer compras lá nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, né?
É. E você vai numa boutique, por exemplo, numa loja de roupas, todo mundo lá tem uma capinha de iPhone para te vender. Não tem de nenhum outro fabricante.
É.
É um pouco frustrante para quem não é usuário de iPhone, porque são as capinhas lindas, super bonitinhas, estilosas, e você não encontra. Para você encontrar a capa de Android, mesmo assim de um número muito limitado de Android, você tem que ir em lojas especializadas.
É.
O dia a dia dos Estados Unidos é inteiramente voltado para o iPhone. Há um ponto que eles chamam o smartphone de iPhone. As pessoas... Eu já observei isso várias vezes com os amigos do meu filho, com pessoas com quem eu converso. Eu estava com o meu iPhone, e aí levei o iPhone. Virou como Gillette, virou, né?
Aquele Gillette, nome. Né?
É.
Agora, sabe o que me lembrou muito esse caso, Cora? Você vai lembrar, porque como eu, você é um dinossauro, mas isso não é uma ofensa. Me lembrou muito o caso antitrust do governo Clinton contra a Microsoft, sobre o qual nós escrevemos muito.
Tanto nossa, muita você. Coisa.
É. E me lembrou demais o caso, porque no caso lá, o que o governo americano falava era que, porque tinha o monopólio do Windows, porque 95% das pessoas que usavam computadores pessoais usavam Windows. Eu estou chutando o número, mas era qualquer coisa desse
era
tipo.
Era uma barbaridade, era muita gente.
Gente usando Unix, gente usando DOS, gente usando Mac, era uma coisinha pequenininha naquela época.
O S2.
O S2 também tinha o S2. Tinha até o BIOS, né? Mas, mas essas coisas aí sim que não tinha. Juntos não dava 0,5% mercado, né? Mas o que o governo americano na época acusava a Microsoft é de usar, mexer no Windows para fazer com que concorrentes de outros programas da Microsoft se dessem mal. Então, tinha o Netscape, que era o browser que todos usávamos. O Netscape era sempre mais lento no Windows, era sempre pior do que o Microsoft Explorer, que era o browser da Microsoft na época. Você tinha concorrentes de Word, Excel, PowerPoint, eles sempre funcionavam muito pior no Windows, e a Microsoft meio que mexia mesmo para fazer com que os seus programas fossem melhor. Quer dizer, o problema não é que seja ilegal você ter um monopólio. O problema é que é ilegal você abusar do seu poder de monopólio em outros mercados, para atrapalhar outros mercados, né?
A essência é muito parecida. Mas você sabe que eu estava lendo sobre esse processo? Eu acho que a Apple, de fato, abusa do seu poder com a sua base instalada, porque... Você não consegue. Você não consegue. Exatamente, você é vítima disso.
Veja.
Porque a gente. O negócio é o seguinte: você não consegue usar um smartwatch que não seja Apple com o iPhone direito. Isso. Inversamente, você também não consegue usar bem um iWatch com Android. Os computadores da Apple funcionam muito melhor com os iPhones. Enfim, a gente sabe, o preço dos iPhones é ridículo, o preço dos acessórios é mais ridículo ainda. Eles recomendam que você só use carregador da Apple e cabo da Apple. Enfim, a gente sabe disso. Porém, numericamente, 70% é um monopólio?
O grande problema é esse, né? O DOJ, né, o Departamento de Justiça, vai além, né? Além de todas as coisas que você citou, tem a coisa de você não permitir super apps, né, que são aqueles aplicativos que resolvem um monte de coisa. O WhatsApp ninguém usa nos Estados Unidos, né? E então, como o aplicativo de mensagem mais popular, o iMessage, é muito piorada a relação de mandar mensagem de texto para pessoas que têm o Android. Mas essa coisa dos... A quantidade de limite que eles botam num app, você não pode fazer uma compra dentro do app sem dar um dinheiro para a Apple.
Isso eu acho realmente extorsivo.
Uma das coisas mais aflitivas que tem, eu que sou um usuário pesado de Kindle, eu leio muito no Kindle, mas eu leio também no iPhone e no tablet, com muita frequência. E às vezes, você não poder comprar um livro eletrônico direto do aplicativo da Amazon, entendeu? Você não poder comprar um livro eletrônico direto do aplicativo de Kindle da Amazon, não pode. Não pode comprar um livro, porque se você comprar, aí a Amazon ia ter que dar 30% do valor para a Apple e ela não dá. Então você tem que abrir o site da Amazon, entendeu? Se logar no site da Amazon usando o browser. É ridículo, você não pode usar o aplicativo da Amazon para... É muito ridículo. E essa é uma das circunstâncias. Agora, aplicativos que sejam um pouco úteis demais, multiplataforma, eles saem coibindo várias coisinhas de forma que você nunca tem a mesma experiência no iPhone e no Android. Então, quando você vai para o Android, você tem aquela sensação de que o aplicativo é pior. E aí você não quer sair. Quer dizer, no fim das contas, a Apple fica cercando o troço todo de forma que esse exemplo que você deu, eu tenho um Apple Watch. Qualquer outro smartwatch é muito ruim no ecossistema da Apple. Imagina, o Apple Watch é um ótimo, e eu talvez escolhesse um Apple Watch, mesmo com opções. Mas se eu quero que funcione bem com o iPad e com o iPhone, eu não tenho opção que não ter um Apple Watch. Porque não,
isso
não vão
funcionar força, bem. Isso joga a pessoa para uma faixa de preço que ela não necessariamente...
Você não tem opção.
Iria, ou escolheria, né? Você fica sem opção. Eu acho, sabe, que é muito evidente para qualquer usuário essa má intenção da Apple. Eu não sei se eu usaria a palavra monopólio, mas a má intenção, se a má intenção é óbvia. Agora, o problema é que nem sempre o que é óbvio é fácil de provar e se sustenta na justiça. Eu acho que o grande problema é como eles vão conseguir vender esse processo. Eu torço muito para que dê certo. Sabe?
O problema-chave é exatamente o que você descreveu. No fim das contas, você vê, o outro caso muito forte do Departamento de Justiça de antitrust é contra o Google por monopólio de publicidade digital. E publicidade digital em busca, né? E o Google tem 90% do mercado. Aí quando você se vê 90% do mercado, quer dizer, o cara não tem escolha mesmo. Agora, quando 30% das pessoas, que a gente está falando só de smartphone caro, né? Quando você tem tipo Samsung, Huawei, não tem muitas outras marcas disputando isso. Agora, se 30% dos usuários de smartphones caros usam Android nos Estados Unidos, aí a Apple está de fato fechando esse mercado. O problema, no fim das contas, não é, me parece, provar que existem práticas anticompetitivas. Práticas anticompetitivas tem. Mas o problema é que, num caso de antitrust, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a prática anticompetitiva e o abuso de um monopólio, que aí dá liga. Se você tem prática anticompetitiva, mas você não tem monopólio, as pessoas continuam tendo opções. Então, o trabalho que o Departamento de Justiça vai ter é esse. É provar que 70% configura um monopólio. Eu acho que isso é difícil, claro.
Pois é, isso vai ser curioso. Mas, por outro lado, você tem a coisa da percepção pública, que é óbvia.
Claro, esse argumento mesmo que você lançou no início, né, de que iPhone é meio Gillette nos Estados Unidos, isso já é uma coisa de... A cabeça das pessoas já vê como só tem uma opção, né? Isso pode, de repente, influir no argumento.
Uma boa parte de quem usa Android nos Estados Unidos são imigrantes, são pessoas com baixo poder aquisitivo, estrangeiros, do modo geral.
Mas não no high-end, né?
Não, no high-end não, mas no meio.
Claro.
No entry-level, direto.
Claro, claro. Agora, vem cá. Essa conversa combina com uma outra história que saiu essa semana, que eu acho que é uma história importante, que é um acordo que está saindo entre Apple e Google, ainda não foi anunciado oficialmente, de que a Apple vai passar a usar no iPhone o Gemini. Quer dizer, existia uma conversa com o OpenAI para usar GPT, existia uma conversa com o Google para usar Gemini, as duas coisas foram testadas. Teve umas notícias no início do ano de que os engenheiros da Apple estavam usando o ChatGPT para alimentar o Siri, que é o assistente digital muito ruim da Apple. E eles ficaram mexendo. Quer dizer, obviamente teve conversa com OpenAI e Google, e parece que a Apple vai fechar com o Google, né? É a primeira vez que o Google ganha uma briga importante
com a
OpenAI, exatamente. Porque essa briga é uma briga importante. Sabe quantos iPhones tem no mundo, Cora?
Não.
2 bilhões de iPhones.
Nossa!
São 2 bilhões de iPhones. É claro que são várias gerações, né?
Sim, mas é coisa, hein?
Mas se você quer que a sua inteligência artificial vire uma inteligência artificial que uma quantidade abissal de pessoas usa, e você fecha esse contrato com a Apple, é instantâneo.
Eles não podiam ficar sem uma inteligência artificial, né? Porque é...
Sim.
É o negócio do momento. Qualquer empresa de tecnologia que esteja fora de inteligência artificial nesse momento está fora, ponto.
É isso. Agora, a Apple tem um problema, que eu não sei se é um problema, que é... A Apple fez uma opção, que é uma opção no caminho inverso, que é uma coisa muito cabeça do Steve Jobs, e eu tenho a impressão que o Tim Cook concorda. Eles foram no caminho inverso de Meta e Google, né? Enquanto Meta e Google decidiram que seu principal modelo de negócio é explorar a informação que as pessoas geram usando seus sistemas para vender publicidade, a Apple vende serviço e vende hardware. Ela não vende publicidade. E aí ela vende, usa isso na propaganda dela, dizendo, ó, se você está na Apple, nós não usamos seus dados, nós não violamos sua privacidade. O que é ótimo. Tem um custo, evidentemente, porque aí não tem coisa de graça, as coisas são pagas. Mas é ótimo. O problema é que isso quer dizer que você nunca pode usar dado. E se você não tem dado de bilhões de pessoas, você não consegue treinar uma inteligência artificial.
É,
e se você não consegue treinar uma inteligência artificial, você tem um problema. Então, esse marketing que a Apple faz, que eu acho, deixa eu insistir, eu acho muito positivo. Eu me sinto mais seguro no ambiente iOS do que no ambiente Android, porque o ambiente iOS é mais seguro que o ambiente Android, em grande parte por causa do monopólio da Apple, só a Apple mexe naquele negócio. E porque, de fato, seus dados nunca estão sendo usados com objetivo nenhum. Não tem essa coisa. Jogo jogado, é uma escolha, é uma opção, você tem os dois produtos no mercado. É claro que no cenário aberto você tem outras vantagens. Mas isso bota a Apple numa situação em que ela não tem como treinar uma inteligência artificial com facilidade. Então ela... Ou ela vai atrás de Google e OpenAI, que são top de linha, ou não tem.
É verdade.
Agora, Google faz o Android. Google tem um contrato com a Apple. Inteligência artificial em celular é Google, não é OpenAI. A OpenAI perdeu o mercado móvel.
Olha, eu não tinha pensado nisso.
Porque é isso, né, Cora? Ela perdeu o mercado
móvel.
Mas
é exatamente isso.
Isso é grande. E essas
gente,
coisas...
é verdade.
É isso. E aí, tem
por outro lado, vamos lá, eles têm um mercado móvel. Isso aí está na cara. Microsoft está fora disso. Mas... eu sei lá se Google consegue o mercado que Microsoft tem em termos de desktop, né?
Ah, não, claro. No Windows, OpenAI é inteligência artificial. No Windows é. Sem dúvida. Mas tem uma coisa aí que eu fico me perguntando, Cora. Porque, veja, a disputa maior da Apple não é com o Google, é com a Microsoft. Por quê? Porque a Apple era a maior empresa dos Estados Unidos e agora é a Microsoft. E a Microsoft passou a ser a maior empresa dos Estados Unidos por causa da OpenAI. Então, a Apple ficando para trás, tem uma coisa aí que é... Eu não sei por que eles escolheram Google perante a OpenAI. Mas, ao escolher o Google e não a OpenAI... ela não fortalece a Microsoft, que se tornou a principal rival dela em termos de valor de mercado, né?
É um xadrez, né?
Tudo é xadrez, né?
É um
nesse
xadrez.
Jogo, né? Tudo é xadrez nesse jogo. Agora, a promessa agora é que o iPhone vai ter as coisas que você já tem no seu Samsung, né? Tradução simultânea.
Isso, olha, eu não quero ser chata, mas isso sempre foi assim. Primeiro você tem as coisas no seu Samsung e depois essas coisas vão para... Mas é verdade.
É justo. É, mas as coisas vêm mais redondas no iPhone.
Nem, mas aquela audácia de engenharia da Samsung é maravilhosa.
É mesmo.
Eu gosto de empresas audaciosas, sabe?
Claro que
é. E eu acho que você vê muito mais audácia no campo do Android, não só por parte da Samsung, não. As empresas são inteiramente porra loucas. Elas lançam coisas assim, meu Deus, olha que maluquice isso. Quer dizer,
mas é que tem mais concorrência, né, Cora?
Tem, pois é. Por isso que aquele processo é bem-vindo.
No
eu acho que o fato da Apple não ter concorrência no seu campo, no seu sistema operacional, eu acho ruim para a Apple. E para o usuário. Você imagina se você tivesse um sistema operacional Apple feito por outras empresas também? Se você tivesse, digamos, iPhones genéricos, seria muito bom para o próprio iPhone. Você teria uma competição dentro disso aí.
Ia ser menos seguro.
Talvez.
Ia ser menos seguro. E tem uma coisa de segurança e privacidade, que aí eu volto para a questão inicial. São trocas que você faz. Mas tem muito menos fraude em iPhone. Você tem muito menos invasão de iPhone. Você tem muito menos... todos esses problemas que são recorrentes de celular, o usuário de iPhone é menos afetado por eles. Porque é um aparelho mais seguro. E eu não acho, eu acho cada vez mais relevante a questão da empresa que se preocupa com privacidade. Ainda mais com o avanço da inteligência artificial, a gente vai dar cada vez mais valor para a privacidade. Imagina a quantidade de empresas que estão pegando dado da gente e que esses dados vão poder ser comprados, sei lá, pela empresa que nos vende seguro de saúde e vai dar para extrapolar isso para perceber como é que é o nosso mapeamento genético e, a partir daí, entender que doença a gente tem predisposição e começar a cobrar mais da gente ou tirar coberturas específicas, que são justamente as coberturas que a gente precisa. Por toda parte, a gente vai começar a ser cercado por essas informações que são extraídas de dados que a gente está produzindo pelos meios digitais o tempo todo. Eu acho que tem um valor, é que você estava falando ali, defendendo, você paga mais caro por isso, olha a quantidade de vantagens que tem no mundo Android e tudo mais, e eu reconheço todas as vantagens. Eu só acho que a questão de privacidade é uma que as pessoas não compreendem ainda o suficiente que a Apple oferece e que esse troço vai ter cada vez mais valor, sabe?
Isso eu concordo com você. Por outro lado, eu também acho que isso cada vez mais vai ser forçado pela justiça.
Eu espero que sim.
Eu acho que os legisladores, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, estão cada vez mais atentos a isso. Então, eu acho que cada vez mais você vai ver um avanço nessa direção.
Não, claro.
Se vai funcionar, a gente não sabe, mas que a tendência é essa.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas, enfim, a gente está numa situação em que a Apple está no centro do debate, né?
Está no centro do debate.
Cora, temos livro?
Olha, nós temos livro. A coisa chata é que esse livro está, sabe aonde? No nosso estúdio. Porque eu tinha levado da minha bolsa para a gente gravar lá e deixei lá. Mas eu vou pedir para o Antônio botar a capinha aqui na gravação. É o novo livro do Garcia Marques, vendido como romance póstumo do Garcia Marques. É um livro chamado Em Agosto Nos Vemos. Esse livro foi publicado pela Editora Record, está uma belezinha como objeto, sabe? Eles fizeram uma capa dura, uma capa linda, papel muito bom, tipologia, tudo show. E há uma discussão enorme no mundo literário, porque García Márquez, você sabe, ele morreu com problemas de demência, né? Ele passou os últimos anos da vida dele se desligando do mundo. E ele, em algum momento, ele disse aos filhos que esse livro não prestava. Isso foi a última tentativa dele de escrever uma obra de fôlego. E ele disse que não prestava, que devia ser destruído. Os filhos deixaram esse livro no arquivo dele, que foi para o Texas. Depois eles resolveram revisitar o texto, chegaram à conclusão que talvez o García Márquez não estivesse em condições de avaliar a própria obra e acharam que valia a pena publicar, afinal de contas.
E o que que Corapone acha?
Olha, primeiro, eu não acredito muito em autores que dizem que as suas obras deviam ser destruídas e não as destroem eles mesmos. Eu acho que quando o autor diz isso, ele tem sérias dúvidas em relação ao trabalho, mas é isso, sérias dúvidas, porque o autor que tem certeza, ele joga fora. Se tem um caso clássico de autor que tinha uma certeza inabalável em relação ao seu trabalho, que era Johannes Brahms, que destruiu muito mais partituras do que publicou enquanto estava vivo. E o que eu acho, aliás, uma pena, porque... Ele também.
J.D. Salinger. É. Todo mundo
não,
foi...
O Kafka, olha, Kafka pediu que Max Brod destruísse todos os seus manuscritos. E aí, felizmente, Max Brod traiu o Kafka e nós tivemos a América, nós tivemos o Processo, nós tivemos o Castelo, são obras-primas. A questão é que, em Agosto Nos Vemos, não é uma obra-prima. Ah. É que, se fosse uma obra-prima, ninguém estava questionando. O questionamento vem porque o livro é banal.
É banal?
É banal. É um livrinho muito trivial. É uma historinha. É uma historinha repetitiva, é uma historinha datada em muitos aspectos. Porém, é uma historinha contada pelo García Márquez. E a voz do García Márquez é sempre boa. É bom você ler García Márquez, mesmo quando é uma historinha. Há dúvida se era para ter sido destruído. E eu acho que nada disso procede muito, porque eu acho que, se ele não destruiu, tendo tido a oportunidade de destruir, é que ele queria que outras pessoas julgassem esse trabalho. Né? E eu acho que os filhos julgaram e acharam que merecia uma chance. Eu olhei na internet a repercussão que o livro está tendo em vários sites de livros, nas próprias resenhas da Amazon. E, do modo geral, as pessoas estão gostando muito desse livro, embora, eu te digo, seja um livro muito trivial. Ele não se compara nem de longe
com
100 Anos de Solidão, ou Ninguém Escreve ao Coronel, ou Amor nos Tempos do Cólera. Ele não é um monumento desses.
Nada.
Mas ele também não é um romance. Ele é um continho. Ele é uma coisinha de 100 e poucas páginas.
Ah, mas Ninguém Escreve ao Coronel é pequenininho também.
Também é pequeno, é verdade. Mas Ninguém Escreve ao Coronel é uma obra-prima e esse não é. Mas, olha aqui. Ok. Há um pessoal que acha que a família está sendo argentária, que não era para ter sido publicado. E eu acho que é uma argentarice da família, não nisso. Quer dizer, eu acho que a coisa marqueteira do livro foi um pouco exorbitante, no sentido que você só podia dizer que tinha o livro... Tinha um non-disclosure, praticamente, sabe? Parecia um eletrônico sendo lançado. As pessoas recebiam o livro antes, mas não podiam publicar nada antes do dia do lançamento, nem mostrar a capa, tudo isso eu acho...
Se Harry Potter tem, eu acho que o Gabo também pode ter.
Mas ninguém nega que o Harry Potter é uma marketagem.
Mas eu acho que marketing é do jogo.
Eu sei, mas é que...
A mim não ofende, sabe?
Não, a mim também não, é porque só é uma coisa de alta literatura e presente para os leitores, e não sei o que, essa coisa toda me deixa meio...
Entendi.
Não gosto muito dessa postura, mas o que eu acho ruim na família do García Márquez é que Garcia Márquez não queria que 100 Anos de Solidão fosse filmado nunca. E há uma série sendo feita pela Netflix. Isso eu acho uma verdadeira traição, sabe? Isso eu acho ruim, porque isso ele deliberou quando ele estava com a cabeça muito boa. A vida inteira ele teve propostas e convites para filmar, para fazer roteiros, e nunca quis fazer. Então, isso eu gosto menos. Eu vou me divertir muito com a série, tudo bem. Mas eu gosto menos disso do que da publicação desse livrinho. Olha, é um bom livro para você levar para a praia no fim de semana, no feriado. Mas não espere 100 Anos de Solidão.
Eu tenho uma relação próxima com a Fundação Gabo, né? Que se chamava Fundación del Periodismo Ibero-Americano e mais recentemente decidiram assumir o nome que sempre deviam ter tido, que afinal de contas é uma fundação que foi fundada pelo Garcia Márquez. O Jaime, que toca a fundação, um cara que trabalhava próximo do Garcia Márquez, e é uma fundação que é, na verdade, a coisa mais importante que a gente tem na Iberoamérica para jornalismo produzido em espanhol e português. Muita generosidade dele, inclusive, porque ele podia ter feito uma coisa só para jornalismo espanhol e ele achou que era importante incluir o Brasil. E é uma fundação que... Eu já dei cursos lá, já fui jurado do Prêmio Gabo, que é uma coisa mesmo de levar conhecimento e de celebrar o melhor jornalismo que se produz. Porque o Gabo era, era jornalista, né? Ele começa como jornalista, ele começa escrevendo reportagem. E aí um dia você conhece a história, um dia houve um sequestro. E eu tenho um baita de um respeito pelo Gabo, tenho uma baita de uma admiração pelo Gabo. Eu acho que é um cara que é uma força para a qualidade do jornalismo, para a qualidade do texto jornalístico. E é um dos grandes escritores do século XX. Não é uma coisa de um dos grandes... Não é uma coisa dos grandes escritores em espanhol do século XX, ou latino-americano, não. É um dos grandes escritores do século XX, tipo ali com Hemingway. Gigante. Com Kafka, com... Mas tá tudo bem fazer um livro menor de vez em quando. Eu acho que não é grave.
Eu acho que as pessoas estão reclamando.
Jorge Amado tem coisas brilhantes e tem coisas pequenas.
Tem. Eu acho que as pessoas estão reclamando porque ficou assim... O último livro, né? O final dessa história. Mas eu não sou tão radical assim. É o último livro porque, nesse momento, a gente está encarando como último livro, mas a verdade é que é a longo prazo. Você não tem a menor ideia se o livro é o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse livro vai acabar... Vai ficar... Como eu escrevi isso no Globo, eu disse que vai ficar muito bonitinho na estante e vai ser prontamente esquecido. Porque é uma obra menor para ser prontamente esquecida. Mas, ok, tá legal publicar. Eu não sou contra a publicação. Eu não gostei do livro.
Eu pessoalmente acho que muito cai entre nós. Eu acho que escritor não tem que dar pitaco no que fazem com a sua obra depois que ele morre. Inclusive, deixa fazer a série de 100 Anos de Solidão.
Você acha?
Eu acho. Eu acho que... Agora, entendeu? Imagina se Shakespeare dissesse que não podia fazer adaptação infantil das obras dele, aí não podia fazer adaptação infantil. Entendeu? É que Shakespeare não sabia que ia ter esse mercado, entendeu? Como ele próprio era um argentário, provavelmente ele não ia ter nenhum problema.
Nossa, ele teria zero problema.
Mas o ponto é... Eu acho que... Até porque a gente tem um princípio, sabe? Eu tenho respeito por herdeiro, eu acho que herdeiro tem o direito de fazer dinheiro. E a gente tem um princípio, que é um princípio necessário, de que direito autoral dura uma quantidade de anos. Depois que expira o direito autoral, não tem coisa que um autor possa ter pedido que valha. Tudo pode ser feito com texto. Pode republicar pela metade, pode fazer qualquer coisa depois que vence o direito autoral. Por que que não pode antes? Entende? Aí, tipo, vai poder fazer série quando os filhos e os netos do Gabo não podem fazer dinheiro mais. Agora, antes não pode porque o Gabo...
Isso é verdade, é verdade. Eu fiquei chateada com essa série porque eu tinha essa história muito clara na minha cabeça, que ele não queria de jeito nenhum. Mas você tem razão.
Eu acho que tem outra coisa também, tal. Ele não queria, sei lá, quando ele falou isso, nos anos 90, nos anos 80, porque, não sei quando que ele teria falado isso, mas o ponto é, ele sabia que em algum momento a gente ia ter longa-metragem de 15 horas, porque série da Netflix é longa-metragem de 15 horas.
É,
de repente, o problema dele é que ele não queria que fosse contado num filme de 1 hora e 40. Ele não queria que fosse contado num filme de 2 horas, de 3. Né? Um Alexander Nevsky, uma coisa assim, né? Mas não, tem 10 horas para contar a história. De repente, se ele soubesse que ia ter 10 horas para contar a história, talvez a opinião dele fosse diferente. Ah, não, aí, de repente, com um bom roteirista e tal. Não sei.
Não tem razão. A gente não pode ser tão radical.
Eu acho que o Gabo não tem que dar pitaco mais no que faz. Ele já não está mais entre nós, deixa os filhos...
Eu acho, em relação ao livro, eu acho que se ele não rasgou com as próprias mãos...
Eu concordo. Eu só estou sendo mais radical que você.
Esse livro, ele deixou para a posteridade definir.
Justo.
E a posteridade definiu.
Cora, na quinta a gente está no estúdio, né?
Ah, tomara, né? Se ainda tiver mundo, se o dilúvio não acabar com tudo.
Quem nos assiste na terça-feira já saberá o que aconteceu, mas parece que está uma chuva moderada, porém continuada, né? Ainda não veio...
Aqui em casa é isso.
É. Agora, até quinta-feira.
Até quinta.